Há 50 dias atrás, nós comemoramos uma festa. Qual era? Páscoa. Muito bem, nós comemoramos a Páscoa e lembramos lá da morte e ressurreição de Jesus. E maravilhoso este momento. E também lembramos de que Israel, naquele momento de Páscoa, foi tirado do Egito, né, e conduzido ao deserto para que chegasse até a terra da promessa. Depois nós relacionamos isso com Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que morreu em nosso lugar para que tivéssemos vida e vida em abundância. E Jesus morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, ok? Chegando aos céus, ele envia o Consolador, Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa, nós temos outra festa. Qual é? Pentecostes. Por isso que é o 50, penta, grego, né? Pentecostes. Nós vamos fazer esta relação entre Pentecostes, quando Deus envia a sua palavra através dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai, e quando a igreja recebe o Espírito Santo aqui em Sião, tá? Então fique de olho aí, existe um paralelo bem próximo, muito interessante, mas ao mesmo tempo bastante profundo para que aprendamos. Não vai dar para discorrer inteirinho ele aqui, porque o tempo é pouco, mas eu vou nos principais pontos para a gente ir conversando. Então, lembramos só algumas lembranças. Também lembramos lá que a Abraão foi dada a promessa, em Gênesis 12, 1, né? Disse o Senhor a Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para onde eu te mostrar, e eu te abençoarei grandemente, certo? Em Gênesis 12. Aí, lá em Gênesis 13, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Gênesis 13, 14 e 17, para relembrarmos. Versículo 14 diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vê, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. E Abraão, mudando a sua tenda, foi habitar nos carvalhos de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Apenas lembrando, então Deus, depois que Abraão se separa de Ló, Deus fala assim: Abraão, olha para trás, para frente, para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste, oeste, norte, sul, oriente, ocidente, e percorre, mede, porque é essa terra que eu vou te dar. Se passaram 430 anos, abra em Êxodo 3, 1, por favor. Deste momento da promessa até a saída do povo do Egito, 430 anos, não foram duas semanas, um mês, um ano, foram um bocado de tempo. Então vamos ler, Êxodo 3, 1: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E aqui, todo esse capítulo é o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. Sabemos disso. Mas o que é interessante é o que Deus diz para Moisés. E a gente vai dar uma olhadinha aqui no versículo 7 a 10. Aí nesse mesmo capítulo diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor para, por causa da sua, dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra à terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então a gente vê Deus lembrando daquilo que, fazendo conhecido para Moisés aquilo que ele já tinha prometido a Abraão. Aqui a gente já tem uma grande lição. Deus pode ter dado uma promessa lá atrás, mas ele não se esquece. E ele há de cumprir, mesmo que isso demore. Mas ela acontece. Porque Deus não mente. Ele não é mentiroso. Ele é um Deus de verdade. E a verdade do Senhor é a que faz com que a gente levante todo dia. Porque ele resolveu nos fazer habitar nessa terra aqui. E saber que ele é Deus. Ele resolveu renovar as suas misericórdias a cada manhã. Ele resolveu. Então ele não se esquece. Ele não permite que a gente venha ser pego no sentido de que a gente pense, né? A gente pode até pensar de que Deus se esqueceu de mim. Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece de você, Deus não se esquece de mim, Deus não se esquece da sua família, Deus não se esquece da sua descendência, Deus não se esquece. Essa é uma grande lição que a gente precisa sempre ter no coração. Deus não se esquece. Seguindo, no versículo 12 ainda do capítulo 3, Deus diz assim para Moisés. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste... Que monte que é esse? Está lá no versículo 1. Horeb, o monte de Deus. Horeb é o nome hebraico para o monte Sinai. Sinai é o nome grego do monte Horeb. Os árabes também têm uma outra terminação para o monte Horeb, que eles designam assim, o monte de Moisés. Porque eles sabem que ali Deus falou com o povo de Israel. Porque não foi algo... O que mais nos chama a atenção na questão de Horeb é o seguinte: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram suas vestes, e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovão, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não transpasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu, Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem os termos. O termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Olha só, o texto é longo, mas é muito claro uma característica. Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo. O povo ouve, Moisés absorve aquilo que o povo ouve, entende aquilo que o povo ouve, volta para Deus, sobe no monte, fala com Deus. Deus fala: então agora desce de novo. Deus desce, fala. Em toda essa movimentação existia dois fatores extremamente essenciais. O primeiro, santidade, santifica-se. O segundo, Deus está com sua glória descendo sobre o monte. Por isso que tem relâmpago, trovão, tem cangor de trombeta, por isso que fumega, por isso que estremece, porque entenda que Deus está descendo. A glória de Deus está vindo sobre o monte. Algo sobrenatural. Deus, com toda a sua glória, você acha que ele veio em todo o seu resplendor de glória? Não. Ele veio de uma maneira até muito contida. Porque se ele vem e pisa, acabava o mundo. Mas ele vem chegando. E o descer de Deus vai trazendo temor nos corações. A fumaça envolve todo aquele monte e ninguém pode passar do limite, mesmo santificado. Né? Só Moisés podia, depois disso, não, vem Arão também. Agora os sacerdotes não, esperem lá, junto com o povo. Ok? Seguindo, vamos abrir em Êxodo ainda, e essa primeira parte já está acabando. 24. A gente entende nesse texto que nós lemos que Moisés está fazendo uma função de intermediador, né? Porque Deus não está falando com o povo, Deus está falando com Moisés, e Moisés transmitindo ao povo. Agora, em Êxodo 24, é quando Deus efetivamente estabelece a aliança com o povo. E nós vamos estar lendo, começando no versículo 1, indo até o versículo 8, diz assim: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Presta atenção, irmãos, aqui, agora o povo está respondendo: tudo o que o Senhor falar, faremos. Então tem concordância. Uma só concordância. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue desses novilhos aí, pôs numa bacia, e outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança. Que livro é esse? Deus não tinha dado ainda os 10 mandamentos. É o próximo capítulo. Esse livro da aliança é tudo aquilo que Deus estava falando com ele, ele já estava escrevendo. Porque Moisés nasceu no meio de uma cultura egípcia, e ele teve instrução em toda a ciência do Egito naquela época, que era o maior império da terra. Então Deus providenciou que ele pudesse ser encontrado pela filha de Faraó, fosse cuidado e criado em toda a ciência do Egito, para que pudesse agora, ó, ter esse registro aqui, senão não teria, né? Então ele tem condição de, depois de 80 anos, que aqui ele já estava com 80 anos, poder estar escrevendo tudo que ele tinha visto de Deus e ouvido de Deus no monte, agora transferindo para os israelitas. Tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Eu me emociono esse versículo, porque a outra parte na Bíblia que diz essa mesma frase: este é meu sangue vertido por vós. Só tem duas vezes essa menção na Bíblia: esta e Jesus falando lá na frente. Então, quando Deus está dando aliança aqui, existem três elementos importantes que a gente precisa prestar atenção. O primeiro, existe um livro. O segundo, existe sangue. E o terceiro, existe concordância. O que que Deus está fazendo aqui com o povo? Quem pode me dizer? E existe um mediador, né? Que é Moisés, no caso. Quem que se arrisca? Uma aliança. E essa aliança, no modelo hebreu, é um casamento. Deus estava aqui. Aqui foi o dia da cerimônia do casamento. Só que, prestem atenção, irmãos, a cerimônia do casamento é o fim? Não, é o meio. O fim é a terra boa que mana leite e mel. Mas ainda, para Deus ter relacionamento com esse povo, ele precisava casar. Não dava para ter terra boa que mana leite e mel sem ter aliança, sem ter casamento. Envolvia um juiz de paz, que é Moisés, faz essa função. A gente vê claramente essa situação aqui. O povo respondendo: sim, tudo que nós concordamos. Foi lavrada a escritura, o termo do casamento no livro. Foi aspergido o sangue para selar aquele matrimônio. E Deus então casa-se com Israel. Só que ainda, entenda isso é o meio, não é o fim. O fim é a terra prometida, mas o meio, não dá para entrar na terra prometida sem Deus. Essa é a lição aqui. E precisa se encontrar com Ele para entrar na terra prometida. Sem encontrar com Ele, não entra na terra, mesmo que essa promessa seja para você. Precisa se encontrar com Ele, passar pela aliança, passar pelo novo nascimento, passar por Jesus que verteu o seu sangue, passar pela lei, que é o testemunho da nossa salvação, porque ela diz aonde erramos. Se não fosse a lei, nós não saberíamos que nós estávamos errados. Por isso a lei foi dada, que Romanos, a carta inteira de Romanos diz isso, né? De que nós só entendemos o pecado porque Deus deu a lei, porque senão nós não entenderíamos, porque a gente ia achar que a gente é bom mesmo. Está na essência do homem achar que ele não errou. Mas a lei foi dada para que a gente entendesse que nós precisamos de Deus e da sua salvação. Muito bem. Essa é a aliança que Deus fez em que festa? Em Pentecostes. Essa foi a festa de Pentecostes, celebrada no deserto. A primeira festa de Pentecostes celebrada no deserto. E como que eu sei disso? Porque lá em Levítico 23 diz isso. Depois, lá em Deuteronômio 5... versículo, deixa eu só ver aqui esse versículo 3. Deuteronômio 5:2 diz assim: o Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horeb. Quando Moisés está lá relendo a lei, falando de todas as coisas que aconteceram ao povo, esse versículo é muito importante. Deus fez uma aliança, Deus se casou conosco, esse é o sentido, lá em Horeb. Então, esta festa é muito importante para a nação de Israel até hoje. Nessa festa que Israel entende que a lei foi dada, que a Torá foi dada, e é nessa festa que o judaísmo celebra o seu aniversário de surgimento, né? Por todas as gerações e tempos, Israel celebra essa festa entendendo desta forma. Muito bem. Abra sua Bíblia agora em Atos 2. Até o versículo 4 nós estaremos lendo, mas fica você, por favor, leia até o capítulo inteiro para entender todo o contexto também, mas nós só leremos agora o versículo 4 e depois lá o versículo 32. Vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o mesmo dia que eles estavam lá em Sinai, só que agora eles estão em outro lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? No cenáculo do templo que fica em Sião. É outro monte. Então, no Sinai, Deus fez uma aliança com Israel. Em Sião, Jerusalém. No Sinai, eles estavam ainda na península do Egito. Ok? Estavam no Egito. Em Sião, eles já estavam na terra, em Jerusalém. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha só, a mesma característica do monte que fumegava, porque Deus está descendo. Não tem como Deus descer e não acontecer nada na terra. Alguma coisa acontece. A Bíblia diz lá em Zacarias 14 que quando Jesus descer do céu e tocar o Monte das Oliveiras, ele será fendido ao meio. Esse dia não aconteceu, mas está chegando. Então não tem como Deus se manifestar descendo do céu, vindo sobre a terra, em qualquer das suas manifestações, ou pelo seu Filho, ou pelo Espírito Santo, ou por Ele mesmo querendo se manifestar, e não acontecer nada com a terra. Treme. Existe coisa sobrenatural porque Deus está chegando. Deus está chegando. Toda a estrutura terrena não aguenta. Não aguenta. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora aqui, entre o versículo 5 e o 13, lembra que nós falamos lá, quase 3 milhões de pessoas estavam diante do Monte Sinai? Essa descrição do versículo 5 ao 13 é para dizer que tinha gente de tudo quanto é parte, que falava tudo quanto é língua e que estava também naquele lugar. Isso quer dizer que Deus se manifesta para todas as nações ali representadas, os povos ali representados, as línguas ali representadas. Né? Por quê? Porque em Pentecostes, todos os judeus de todos os lugares que estavam espalhados pelo mundo vinham a Jerusalém celebrar a festa. Então eles eram, muitas vezes, nascidos em outros lugares. Eram gregos, eram fenícios, eram da Ásia, eram da África, subiam, desciam, vinham de todos os lugares para que celebrassem a festa. Por isso que cada um entendia na sua língua original. Porque Deus se manifestou ali. E aí não tinha mais problema com língua. Não tinha mais problema com confusão de línguas. Porque lembra lá de Babel? Babel foi dado, foi permitido que eles falassem outras línguas para trazer confusão a eles. Quando Deus vem, não tem mais confusão, as coisas resolvem. Você fala assim, mas eu não sei falar em outro idioma. Não tem problema, quem vai te dar a revelação é Deus. E Deus resolve. A nossa limitação, a nossa incapacidade, a nossa falta de preparo, problema nenhum. Nesta hora tudo fica claro, porque Deus resolve. Depois, seguindo, entra o discurso de Pedro, né? Pedro se levanta e começa a falar de Jesus. E ele fala de Jesus, aquele a quem vocês crucificaram. E conta toda a história de Jesus. Só que Pedro fala de um jeito muito interessante, que se você for ler aqui, você fala assim, mas boas novas, trazendo, né? Ele já começa assim, eu quero ler, o versículo 14 diz assim. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os. Ele não pregou nem falou uma palavrinha mansa, ele advertiu. Nestes termos, ainda tinha coisa séria ali. Varões, judeus de todos, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Por quê? Porque Deus está descendo. Entendeu? De novo. Era a promessa lá de Ageu. O sol converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor serão salvos. Então, Pedro fala do que era a promessa. Agora ele vem com a bronca. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. E aí ele segue. Até que, lá no versículo 37, disse as pessoas a Pedro. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Pedro não disse assim, ó, quem quer receber Jesus, levanta a mão. Quem recebe Jesus agora, vem aqui à frente. Quem precisa de Jesus, vem aqui que eu vou orar. Não. Pedro apenas relatou tudo aquilo. Só que agora, a diferença da questão é que com intrepidez, o Espírito Santo que foi dado por Deus tinha descido e escrito o quê? Tinha escrito a lei no coração deles. Entende? A relação que nós temos lá com o Sinai é que a lei foi dada numa tábua de pedra. Aqui, neste momento, Deus escreve a lei no coração. E escreveu com o seu dedo com fogo. Então a palavra que sai da boca de Pedro não tem como não incendiar aqueles que ouviam. Por isso que as pessoas ouvem e falam assim, o que nós vamos fazer? Eles estão desesperados. Eles chegaram à seguinte conclusão, eu preciso tomar alguma decisão, o que eu tenho que fazer? E aí Pedro fala, arrependei-vos, 38 versículo, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que aqui estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortando-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil almas. Eu tenho mais um minuto, né? Eu queria só, antes de ir finalizando, que a gente só pensasse nos paralelos. Então, primeiro, Deus, existem dois lugares. Um é o Sinai e o outro é Sião. Existem duas entregas de palavra. Uma é a Torá dada em pedra e a outra é a palavra viva dada nas tábuas do coração. O terceiro, aconteceu num domingo. A gente, os teólogos, os rabinos e tantas outras gente entendida de estudo, fica discutindo se Jesus morreu na sexta, se morreu numa quarta. Mas é certo uma coisa, Jesus ressuscitou no domingo. A Bíblia não está muito preocupada com essa questão da morte, mas com a ressurreição ela é clara. Foi no domingo. Jesus ressuscita num domingo. E Pentecostes acontece também num domingo. E isso também fica muito claro nessa festa. Por quê? Porque para Deus o interessante é que a gente entenda como que ele faz as coisas. O dia, ele não se importa muito neste sentido aqui. Mas para este assunto ele diz, foi no domingo. É o primeiro versículo de Atos 2. No domingo de manhã, reunidos, estava um povo. Pentecostes. Então acontece num domingo no Sinai e acontece num domingo em Sião. Como eu sei que acontece num domingo no Sinai? Porque lá em Levítico 23 me diz isso. 23, 15 e 16. Nós não vamos ler. Depois acontecem sinais sobrenaturais. Lá no Sinai acontece trovão, fumaça, a terra treme, o monte estremece, a voz do Senhor fala e eles não podem ouvir relâmpago. E aqui em Sião acontece terremoto, acontece vento impetuoso como chamas de fogo, porque é aquela questão, Deus está descendo aqui, Deus está descendo ali. E aí o que acontece no Sinai? A lei é dada, vocês lembram disso, que o povo concorda. Acontece toda aquela situação do casamento que nós lemos lá em Êxodo 24. Só que chega lá em Êxodo 32, acontece o advento do bezerro de ouro. E aí o que acontece? O povo casa-se com Deus, mas vai buscar outros deuses. E isso a Bíblia chama de idolatria, a Bíblia compara com prostituição. Idolatria e prostituição na Bíblia é a mesma coisa. Porque não tem fidelidade. A quebra da fidelidade para Deus é prostituição, é idolatria. E aí tem essa questão. E o que acontece? Quando Moisés volta do monte e ele vê lá o povo, ele fica bravo, está com as tábuas na lei, ele quebra, lembra disso? Ele quebra, e aí a tribo de Levi se levanta e fala assim, nós não fomos com eles. Então tá bom, então tira a espada aí, passa a espada em todo mundo que se prostituiu. E o relato de Êxodo 32, 28 diz assim. Êxodo 32, 28. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3 mil homens. Interessante que a palavra no coração acrescentou ao evangelho e à salvação 3 mil homens. Interessante, né? A gente vê qual o efeito das coisas. No coração, e quando ela não é recebida no coração. Então, se a gente recebe a palavra e ela não está no coração, é bem provável que a gente incorra no erro que aconteceu no Sinai. Por isso que a palavra de Deus precisa vir e precisa estar no coração. Porque se ela não estiver no coração, não dá certo. Vai dar morte. Entende? E para finalizar, abra sua Bíblia comigo. Eu queria deixar também o texto para vocês verem depois, de Hebreus 12, 18, 19, 29, que é exatamente a descrição do que lemos, só que falando da nova aliança. Agora, 2 Coríntios 3, e nós assim terminamos, a partir do versículo 3, diz assim: estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Isso era testemunho já, naquele momento. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança de Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fica mais claro esse texto, não fica? Quando a gente entende morte e vida, pedra e coração. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, por que da morte? Porque naquele dia morreram quase 3 mil almas. Se revestiu de glória, quer dizer, foi glorioso, não foi ruim, não é ruim, porque a palavra é de Deus. Vamos lá, de novo. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelência de glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O Espírito Santo vem de uma vez por todas, escreve no coração a lei de Deus, que é viva e eficaz, é permanente. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não entendessem, não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazemos a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração, e do poder que há naquilo que o Senhor fez por nós, nos dando, enviando o seu Espírito. Agora entendamos, isso é só o meio, não é o fim. O fim é a posse da terra. Então, muitas vezes a gente recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, e a gente entende que a gente já recebeu tudo. Ainda não. Não acabou a história. A história está apenas na primeira parte, que é o casamento, a aliança. Nós não fomos ainda para as núpcias, para a festa das núpcias. Isso é outra festa, que não aconteceu ainda, mas está chegando. Então, que o Espírito Santo possa queimar nosso coração com desejo de encontrar Jesus logo, para que o casamento seja completo. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por este dia, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça em se manifestar, obrigado pelo Espírito Santo que foi dado a nós como penhor, como de encontrarmos e estarmos com o Senhor. O Senhor escreveu no nosso coração, permanentemente, para sempre, a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, queimar como Pedro queimava, Senhor, quando abria sua boca para falar. Que assim seja na nossa vida. Amém.